você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez o nosso assunto vai ser a cultura do arroz. Vamos verificar como é que foram os rendimentos dessa atual safra que teve os trabalhos de colheita encerrados. Também como é que estão as questões de mercado e já as preparações para o próximo ciclo que vem pela frente. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Alexandre Velho, ele que é presidente da Federa Arroz, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Alexandre, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, é um prazer falar contigo mais uma vez e com os teus telespectadores.
Alexandre, a colheita dessa safra já se encerrou, como é que foram os resultados obtidos nesse ano? Foi uma boa produção, uma boa safra em 2021?
Sim, Guilherme, uma boa colheita no Rio Grande do Sul, uma colheita acima das expectativas iniciais que nós tínhamos. Nós estamos praticamente encerrados e devemos fechar aí com uma produtividade em torno de 8.800 quilos por hectare, o que realmente aí projeta uma colheita no estado um pouco maior do que nós estávamos prevendo, Guilherme.
E aí, Alexandre, o que levou essa produção melhor do que esperado? As condições climáticas foram mais favoráveis?
Correto. Nós tivemos um período ali no verão, onde nós temos o período reprodutivo da planta. Nós tivemos uma grande incidência aí de luminosidade. Tivemos um período de seca que prejudicou um pouco a soja aqui no estado, inicialmente. Mas quando temos uma seca, ela realmente, isso indica um período maior de sol e isso favorece a cultura do arroz, que é uma cultura irrigada e que tem, então, benefício em função de pegar o seu período reprodutivo com uma excelente luminosidade. Então, isso foi o que alterou realmente e acabou aí nos proporcionando uma boa safra no Rio Grande do Sul, Guilherme.
E agora, olhando para o mercado, como é que essa produção maior do que o esperado reflete nos preços? Eles continuam bons? O produtor consegue encontrar boas oportunidades de negociação?
Sim, os preços eles arrancaram este ano de um outro patamar. São hoje preços, bons preços, pode-se dizer assim, preços satisfatórios, que estão remunerando os produtores. Isso se deve alguns fatores, como uma estabilidade da área em produção. Também o mercado internacional se mantém em alta, o dólar acima de R$ 5,30, R$ 5,40, às vezes um pouco menos. Isso traz uma paridade um pouco mais alta com relação ao Mercosul. E aliado a isso também, nós temos aí uma mudança de postura por parte do consumidor que está ficando mais nas suas residências, trabalhando mais em casa em função da pandemia e, consequentemente, aumentando o consumo de produtos aí da cesta básica. Claro que o arroz se insere nesse contexto, né, Guilherme?
E aí, Alexandre, até fortalecendo essa questão que você comentou, essa nova rodada de auxílio emergencial chegando aí ao mercado, pode ajudar a elevar ainda mais essa demanda?
Sim, embora o valor seja um pouco menor do auxílio emergencial, pode sim auxiliar um pouco nessa demanda. Mas eu lembro sempre que o arroz, dentro dos produtos da cesta básica, continua sendo um produto acessível. A média hoje ao consumidor do preço do arroz está entre R$ 4 e R$ 5,00. E se nós pegarmos o prato tradicional da dieta brasileira, o arroz, o feijão, a proteína e a salada, o arroz, mesmo neste novo patamar, continua sendo mais barato do que a própria salada, Guilherme. Então, nós temos que verificar que o arroz ele não passa de 0,5% do orçamento familiar, então continua sendo um produto acessível e de excelente qualidade, reconhecido internacionalmente.
E aí, Alexandre, só para a gente encerrar esse tópico, você comentou no patamar de preços bons para o produtor, hoje eles estão girando aí na casa de quantos reais?
Hoje, na faixa de R$ 82, o preço médio no estado do Rio Grande do Sul. E o mercado, na verdade, ele deu uma acalmada em função da entrada da safra e da expectativa que nós temos com relação às exportações. Agora, no mês de junho, nós voltaremos provavelmente a ter as exportações para outros destinos, como México, Costa Rica, possivelmente até a Venezuela, e isso traz, então, uma menor oferta no mercado interno e, consequentemente, pode trazer uma estabilidade de preços ou um ligeiro aumento aí em função do volume exportado. Então, a expectativa é que o mercado ele realmente chegue num piso. Em seguida, eu acho que ele já está próximo deste piso e esta conjuntura internacional é que, na verdade, proporciona estes preços, aliado, então, a esta área que está estável, no Rio Grande do Sul, Guilherme.
Pois é, Alexandre, olhando essas conjunturas, né, dessa possibilidade de aumentar essas exportações, que vocês têm, né, trabalhado para ampliar mercados, fortalecer mercados, a gente pode ter de novo em 2021 aquela situação que a gente viveu no ano passado, aquela histeria, aquele medo de falta de abastecimento, pode se repetir nesse ano?
Não, Guilherme, eu não acredito, porque nós projetamos uma exportação este ano menor do que foi o ano passado. O ano passado nós tivemos aí 1.700.000 toneladas exportadas, e este ano a projeção é que não passe aí de 1.200.000 a 1.300.000. Aliado a isso, lembrando que nós temos uma safra maior no Rio Grande do Sul, em torno de 500.000 toneladas a mais do que inicialmente previsto. Então, isso traz tranquilidade ao mercado. Com relação ao abastecimento do mercado interno, eu não vejo problemas aí com relação a este nosso mercado interno, Guilherme.
E aí, Alexandre, apesar dessa safra mal ter terminado, né, a colheita se encerrando em alguns pontos, já encerrados na maioria, já é hora do produtor começar a pensar, começar a se planejar para a próxima safra que vem por aí, né?
Com certeza, Guilherme. Nós temos aí uma projeção do aumento do custo de produção do arroz, que já é alto, uma projeção de aumento aí de 20 a 30% no custo de produção. Então, o momento é de cautela, não é momento de euforia para o produtor de arroz. Pelo contrário, nós temos que atualizar os custos de produção, muito cuidado com os investimentos e, na medida do possível, antecipar a compra, então, principalmente dos fertilizantes e também dos defensivos agrícolas, para nós não termos então um impacto tão grande no custo de produção. A orientação da FederArroz é que o produtor realmente ele se antecipe e procure então ter um custo de produção menor.
E o que vocês estão enxergando para essa próxima safra deve ser mais uma vez uma manutenção diária no estado, Alexandre?
Sim, nós estamos enxergando uma manutenção da área, também em função de que muitos produtores de arroz acabaram indo para a soja e também para a pecuária, e tanto a soja como a pecuária estamos com bons patamares de preço. Então, isso traz uma estabilidade na área de arroz e também preocupa essa questão do aumento dos custos e a necessidade cada vez maior, Guilherme, de se plantar somente em áreas de excelente produtividade. Então, a orientação é, neste sentido, continuar com a rotação de culturas e manter em produção somente áreas com alto potencial produtivo, Guilherme.
Alexandre, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender tanto esse balanço da safra atual, as condições de mercado, também essa já perspectiva para o próximo ciclo que vem por aí. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
O produtor tem que continuar buscando intensificar o seu sistema de produção. Quando nós temos aí alternativas na propriedade, como a soja e a pecuária, nós melhoramos a fertilidade de solo, consequentemente, nós diminuímos os problemas com plantas invasoras resistentes, até pelo uso, Guilherme, de outros produtos né, de outros princípios ativos, também a cobertura vegetal e a intensificação da pecuária, elas têm se mostrado aí uma ferramenta eficiente na busca de um aumento, então, da produtividade. Então, nós cada vez mais orientamos para que o produtor continue buscando alternativas, testando outras alternativas na metade sul do Rio Grande do Sul. Já existem, inclusive, testes com milho na várzea e também até com trigo, e também a busca aí de outras coberturas vegetais, não só a aveia, o azevém, mas também o trevo persa tem sido utilizado, bem como outras espécies forrageiras, para nós cobrirmos este solo e, consequentemente, protegermos este solo e melhorarmos as condições de produção para o cultivo do arroz no ano seguinte. Então, eu agradeço mais uma vez o espaço e a FederArroz está à disposição. Um abraço.
Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, Guilherme. Um grande abraço. Um bom dia.
Esse, o Alexandre Velho, ele que é presidente da FederArroz, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que foi a atual safra de arroz lá no Rio Grande do Sul, as condições de mercado e também já a preparação para o próximo ciclo por parte dos produtores. Trabalhos de colheita dessa atual safra se encerrando ou já encerrados lá no Rio Grande do Sul, e aí produtividades acima até do que era esperado inicialmente. O Alexandre destacando que a produtividade média deve ficar em torno dos 8.800 quilos por hectare, acima daquilo que era esperado. Ele destacando que as condições de clima, com um verão bastante luminoso, com pouca chuva nas áreas irrigadas, isso favoreceu esse desenvolvimento das plantas e aí a colheita acima do que era esperado. Preços de mercado hoje girando em torno de R$ 88 para o produtor, sofrendo ali uma pressão de baixa por conta justamente desse final de safra, mas na visão do presidente da FederArroz, esse deve ser um piso de preços. Daqui para frente a gente pode ter uma manutenção desses patamares, até mesmo uma ligeira alta com o decorrer do ano, já que as exportações devem mais uma vez ser fortes nesse ano, exportações para México, Costa Rica, também Venezuela, todo um trabalho de crescimento e fortalecimento de mercados externos para o nosso arroz brasileiro. Apesar disso, o Alexandre descarta a possibilidade da gente viver em 2021 situação similar à que a gente acompanhou no ano passado, com muita preocupação por conta de desabastecimento, preços explodindo aqui no mercado interno. Na visão do Alexandre, a produção foi melhor nesse ano e essas exportações estimadas são menores do que as do ano passado, então deve passar o Brasil por um ano mais tranquilo nessa questão de oferta e demanda durante 2021. Hoje o Alexandre apontando os preços do arroz para o consumidor, apesar de mais altos, ainda assim de pouco impacto no orçamento doméstico, cerca de apenas 0,5% no orçamento das famílias de uma maneira geral. Esses são os cálculos da FederArroz. Então, um produto bastante importante na composição da alimentação do brasileiro, mas que acaba pesando pouco no orçamento final das famílias. Mesmo com essa safra mal tendo terminado, o processo de planejamento, a necessidade de fazer os seus custos de produção e sua programação de compra de insumos já está acontecendo para a próxima safra. A FederArroz, inclusive, aconselha o produtor de arroz brasileiro a já buscar os seus insumos, fertilizantes, defensivos, para se precaver de qualquer alta dos preços. Os custos de produção estão mais altos, então é preciso que o produtor tenha cautela nesse momento, atualize os seus custos de produção para se precaver, para se prevenir, para se planejar direitinho para conseguir bons resultados nas próximas safras. Safra seguinte, que inclusive tem expectativa da FederArroz de manutenção da área, como já aconteceu nesse ano, o produtor devendo apenas repetir a área cultivada para o próximo ciclo também lá no Rio Grande do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Por lá você também pode mandar a sua mensagem, a sua interação com a gente, acompanhando ao vivo a entrevista, como fez a Valdirene Fortunato Machado, acompanhando a gente ao vivo nessa manhã de segunda-feira. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua. Então, fique ligado no Notícias Agrícolas.